profissionais médicos fazem cerca de 320 mil consultas no primeiro mês de trabalho.
75% das pessoas traficadas aqui no Brasil são mulheres, crianças e adolescentes.
Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora neste domingo, quando começa mais uma edição do horário de verão.
Sexta-feira, 18 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! 320 mil consultas. Esse é o número de atendimentos feitos no primeiro mês de trabalho dos profissionais que atuam no programa Mais Médicos.
E a presença dos profissionais em regiões mais carentes do país impulsionou também, Kátia, o aumento da procura por remédios do programa Farmácia Popular.
De acordo com o Ministério da Saúde, em setembro, 13.800 pacientes retiraram medicamentos nas farmácias populares com receitas emitidas por profissionais do programa Mais Médicos.
E hoje, quando é comemorado o Dia do Médico, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou um centro de atenção básica na região administrativa de Samambaia, aqui no Distrito Federal, onde trabalham duas profissionais brasileiras selecionadas pelo programa Mais Médicos.
Um dos centros de saúde de Samambaia, a 37 quilômetros de Brasília, recebeu dois profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. Com a chegada deles, foi possível dobrar a capacidade de atendimento da unidade de saúde. E a expectativa é que mais dois médicos cheguem em breve. Isso vai ser o suficiente para cobrir 100% da demanda da região. O coordenador geral de saúde de Samambaia, Manuel Fontes, explica que o local está perto de atingir a meta de cobertura na atenção primária à saúde.
O Distrito Federal que está mais próxima de cobrir totalmente a estratégia de saúde da família. A população está gostando muito desse novo programa, dessa implementação e essa incrementação do programa, e nós estamos realmente conseguindo dar assistência como nós há muito tempo estávamos pensando.
O vigilante Messias de Almeida Campos foi ao posto de saúde e aprovou a chegada dos novos médicos.
Eu acho bom porque a sociedade precisa de mais médicos, né? A rede pública está um pouco defasada. Os médicos dão atenção, na verdade, só para particular e deixam a rede pública mais largado, né?
Atualmente são mais de 1.000 médicos atuando pelo programa Mais Médicos. Eles trabalham em centros de saúde do interior do país e também nas periferias das grandes cidades. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 3,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, neste mês, outros 2.600 profissionais começam a atuar em todo o Brasil pela segunda etapa do programa.
Nós temos mais 2.200 médicos que estão em avaliação nesse momento, no final de outubro começam a atuar nos municípios. Como agora o registro será feito pelo Ministério da Saúde, nós vamos garantir que ao final da avaliação, quem passou na avaliação, recebe o registro e começa a atuar já nas populações que mais precisam.
Com a chegada dos profissionais da segunda etapa do programa Mais Médicos, mais 9 milhões de pessoas de todo o país serão beneficiadas pelos atendimentos na atenção básica. De Brasília, Leandro Alarcon.
E no programa Bom Dia Ministro de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou o Cadastro Nacional de Supervisores do programa Mais Médicos, que está com inscrições abertas.
Padilha também citou a aprovação no Congresso Nacional da medida provisória que cria o programa Mais Médicos e que determina que o Ministério da Saúde será o responsável pela emissão do registro profissional de médicos formados no exterior.
Segundo o ministro da Saúde, a presidenta Dilma Rousseff deverá sancionar a medida na semana que vem e assim agilizar o começo do trabalho para que profissionais possam ajudar o governo federal a cumprir a demanda de 12 mil médicos para os municípios até março do ano que vem.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o Mais Médicos está recebendo inscrições para supervisor dos profissionais contratados pelo programa.
Nós queremos não só ter o profissional lá na unidade de saúde, mas também cada vez mais qualidade no atendimento à população. Cada um desses médicos, nas unidades onde eles vão estar atuando, teremos médicos supervisores, que são selecionados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação.
O ministro informou ainda quem pode se candidatar candidatar a supervisor.
Ontem saiu publicado no Diário Oficial, essa é uma chamada para todos os médicos brasileiros. Quem quiser atuar como médico supervisor ligado ao programa Mais Médicos, pode ser um médico que já atua na saúde da família em um município, numa atenção básica, pode ser um profissional médico que atua no espaço de gestão.
Alexandre Padilha disse ainda que após a sanção pela presidenta Dilma Rousseff do texto da medida provisória do Mais Médicos, o Ministério da Saúde vai iniciar o trabalho de emissão de registro profissional dos médicos do programa.
O texto vem para a sanção da presidenta. No dia que a presidenta fizer a sanção, o Ministério da Saúde já pode emitir os registros. É, a nossa previsão é que a gente possa fazer isso já na próxima semana. Nós já temos dos médicos que estão atendendo em todo o Brasil, no Mais Médicos, eles já estão cobrindo 3 milhões e 600 mil brasileiros que vivem em cidades, em bairros que nunca teve médico.
O ministro da Saúde informou também que no primeiro mês de implantação, os profissionais que atuam no programa Mais Médicos conseguiram fazer 360 mil consultas. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Voz do Brasil. 3 de cada 4 pessoas traficadas aqui no Brasil são mulheres, crianças e adolescentes. Foi o que apontou uma pesquisa feita pela Secretaria Nacional de Justiça, lançada hoje aqui em Brasília.
O estudo traz também, Luciano, quais os motivos que levam as pessoas a serem traficadas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina está aqui no estúdio e traz mais informações. Boa noite, Carandina.
Boa noite, Kátia, Luciano, ouvintes. Bem, tráfico de pessoas é o crime de recrutar, transportar e alojar pessoas com o uso de ameaça, força ou engano para fins de exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos, por exemplo. O diagnóstico sobre tráfico de pessoas na região de fronteira mostra que mulheres, crianças e adolescentes são as principais vítimas. Entre as denúncias apresentadas de 2007 a 2010, esse grupo representa 3 de cada 4 pessoas traficadas. Os motivos mais frequentes são a exploração sexual e o trabalho escravo, mas o estudo também identificou outras modalidades. Algumas vítimas são obrigadas a pedir esmolas ou a trabalhar em serviços domésticos. E também foram registrados casos de adolescentes explorados como jogadores em times de futebol e indígenas levados para a exploração de trabalho escravo ou para o tráfico de drogas. A pesquisa do Ministério da Justiça, em parceria com as Nações Unidas, é o primeiro estudo sobre este tipo de crime nos estados brasileiros que tem fronteira com outros países. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou como esses dados vão orientar políticas e ações de prevenção, assistência às vítimas e repressão ao crime.
O crime de tráfico de pessoas, ele é um crime que eu poderia chamar de subterrâneo. Ele é um crime de difícil detecção e que dificulta profundamente as autoridades policiais e os órgãos de investigação e de repressão do Estado poderem atuar. É uma pesquisa que, acredito eu, será extremamente reveladora, propiciando ações mais consistentes da parte dos órgãos do Estado no enfrentamento desse tipo de delitos.
E os dados completos sobre essa pesquisa estão em www.mj.gov.br. Kátia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
7 e 9.
Quem mora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve adiantar os relógios em 1 hora a partir do próximo domingo. É quando começa mais uma edição do horário brasileiro de verão.
A alteração no horário vai ser em 10 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.
Esse ano, Tocantins não vai adotar o horário de verão como tinha feito no ano passado, nem a Bahia, que adotou em 2011.
As estimativas de economia de energia para a temporada são de R$400 milhões, valor que corresponde ao acionamento de térmicas que deixam de ser ligadas para evitar sobrecarga no sistema.
O horário de verão termina no terceiro domingo de fevereiro do ano que vem, no dia 16.
Bolsa Família, 10 anos.
O Bolsa Família atende hoje cerca de 13 milhões e 800 mil famílias de todo o país. E nesses 10 anos de existência do benefício, Kátia, 1 milhão e 700 mil pessoas saíram do programa porque declararam ter renda mensal familiar superior a R$140 por pessoa.
É o chamado desligamento voluntário, Luciano. E para se desligar do programa, basta que o beneficiário procure a prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, para atualizar atualizar os dados cadastrais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quem faz o desligamento voluntário do Bolsa Família tem o retorno garantido, caso necessite novamente do auxílio do programa.
Nedina Rosa Maquinhan, da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, recebeu o Bolsa Família no ano passado. Pediu o desligamento do programa, mas precisou novamente do benefício.
Nedina, que atualmente é faxineira, faz planos para mudar de profissão e se desligar definitivamente do programa.
Eu pretendo trabalhar com salgados, fazer o microcrédito e trabalhar com salgados, para mim não mais precisar da Bolsa Família. Eu ter a minha própria renda e não mais precisar da Bolsa Família e dar oportunidade para outras famílias.
E quem participa de programas sociais do governo deve ficar atento. Beneficiários que estão há 2 anos sem atualizar os dados no Cadastro Único devem procurar a Prefeitura do município ou Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003.
Desde terça-feira, estamos divulgando aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre a saúde indígena no país. Hoje o assunto é investimento.
Nossa equipe esteve no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e em aldeias no Pará, para ver de perto a importância do investimento público para garantir saúde aos povos indígenas.
Na reportagem você vai ouvir como a oferta de serviços básicos, como água potável, banheiros e transporte, podem ajudar a salvar vidas.
O desafio de melhorar a saúde indígena passa por investimentos no setor. É o que afirma o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves.
Para contratar equipes, para capacitar equipes, para comprar equipamentos, para comprar insumos, medicamentos, para comprar barcos, veículos, alugar, construir sistema de abastecimento de água na aldeia, garantir energia elétrica no luz para todos.
Um dos focos desse investimento é garantir água potável nas aldeias, o que evita a proliferação de uma série de doenças. No Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, essa é uma das prioridades. Para o cacique Aritana, da etnia Yawalapiti do Xingu, a implantação dos sistemas de água foi um avanço.
Antigamente a gente tomava água do rio, mas depois criaram essa aí também. Hoje, até na minha aldeia tem um sistema d'água aqui. Com esse também parou a coisa de diarreia aqui também. Todas as aldeias têm esse aí sistema da água. Gostei.
Na região dos Caiapó, no sul do Pará, onde há quase 5 mil indígenas, a água também é uma prioridade. Mas lá existem outras ações em andamento. Na aldeia Las Casas, onde vivem cerca de 70 Caiapó, depois da autorização dos nativos, estão sendo instalados banheiros para cada uma das casas. Para o coordenador do Distrito Caiapó do Pará, Cláudio Rodrigues, essas melhorias também evitam a proliferação de doenças.
O mais importante dentro da aldeia é a água. E aí, segundo ponto, nós temos também a questão dos MSD, melhorias sanitárias domiciliares, o qual também proporciona para uma diminuição das doenças, né, oriunda da proliferação das fezes, né, que acaba o indígena fazendo quando há o banheiro, né, em redor das casas, próximo, né, isso traz doenças para eles.
Para agilizar o deslocamento dos índios das aldeias até as cidades para atendimento médico e também das equipes de saúde até as tribos, foram adquiridos no distrito Caiapó do Pará novos barcos, motores para embarcações, além de 21 novos carros. O indígena Cucuinocaton, da aldeia Turedian, considera esse reforço importante.
É veículo que ajuda a fazer assistência na cidade, é quem busca alguma emergência na aldeia, buscar o paciente na aldeia.
A melhoria das estruturas físicas é outra prioridade, e isso passa pela estruturação das casas de apoio à saúde do índio, as CASAIs. São 68 delas no país, que oferecem abrigo, alimentação e atendimento médico e de enfermaria aos índios. É também de onde são feitos os encaminhamentos para tratamentos mais complexos em hospitais, como na CASAI de Orilândia do Norte, no Pará, inaugurada há poucos meses, e onde está a família do indígena Pat e Caiapó.
Eu estou aqui na Casai por causa da minha mulher, ela tá doente. Tô me sentindo muito bem aqui dentro. Tem espaço bom, tem colchão, cama, ventilador, tudo, e é isso que nós tá querendo.
Por toda a necessidade do setor, é preciso investimento, mas as perspectivas são boas. Os recursos da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, estão aumentando, como afirma o secretário Antônio Alves, do Ministério da Saúde.
Temos um orçamento que tem melhorado a partir da criação da SESAI. Hoje saímos de 480 milhões, estamos chegando na casa de 1 bilhão e 32 até o final do ano. O ano que vem tem uma perspectiva de ter mais recursos ainda.
Vai ser realizada em Brasília, entre 26 e 30 de novembro, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema central é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e SUS, Direito, Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada. O debate começou em abril, com etapas locais e depois com etapas distritais. De Brasília, João Pedro Neto.
Começa na semana que vem aqui em Brasília a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O evento vai ser entre os dias 21 e 27 de outubro e mais de 200 instituições e 200 cidades já confirmaram a participação.
Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Carandina.
Em aulas no Jardim Zoológico de Brasília, alunos de uma escola do Distrito Federal aprendem, na prática, como a ciência está em atividades simples do cotidiano. Eles coletaram os fungos acumulados em fatias de pão para ver, no microscópio, como os micro-organismos se comportam. O estudante Marco Antônio dos Santos, aluno do 6º ano, conta o que aprendeu.
A gente aprendeu sobre os organismos multicelulares e todos os fungos e bactérias que tem dentro do pão e de outros alimentos que estragam na nossa geladeira. Alguns podem causar doenças e outros não. Os fungos são organismos microscópicos. Alguns, quando se juntam bastante, a gente consegue ver.
O projeto desenvolvido pelo Jardim Zoológico de Brasília está na 3ª edição. No ano passado, o grupo levou as experiências desenvolvidas no zoológico para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o coordenador do projeto, José Vieira, conta que este ano eles pretendem participar novamente da semana.
A gente está querendo realmente implementar, né, levar mais novidades, principalmente as pesquisas que foram feitas aqui, né, na nossa aula, levar esses resultados para ser apresentado na Feira Nacional de Ciência. E a gente viu que de anos para cá tem melhorado muito. A Feira Nacional, essas iniciativas em parceria com ONGs, eu acho que só acrescenta e com certeza para o futuro a gente vai ter uma safra muito boa de pesquisadores e também de cientistas.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou a ser realizada em 2004. Este ano, o evento vai mostrar experiências relacionadas a esporte e saúde, uma referência aos grandes eventos que o Brasil vai sediar, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Osvaldo Batista Duarte Filho, explica que o objetivo é criar uma nova geração de cientistas.
Nenhum país se desenvolve se não tiver investimentos em educação e em ciência e tecnologia. Isso é que torna um país independente. Ele consegue, através da ciência, se desenvolver. O objetivo é esse, é que a gente possa ter no futuro mais jovens e pessoas estudando e principalmente se dedicando ao desenvolvimento da ciência.
Este ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena o evento, espera superar as marcas do ano passado, quando foram apresentadas 28 mil atividades em mais de 700 cidades. De Brasília, Ricardo Carandina.
Visitar um museu é fazer um passeio pela história, memória e cultura de um lugar, Luciano.
Para que os museus cumpram essa função social, Kátia, foi regulamentado hoje o chamado Estatuto de Museus.
A partir de agora, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, vai orientar quem administra os mais de 3 mil museus do país a melhorar a gestão e incentivar o público a ter acesso a acervos e obras históricas.
São 3.300 museus públicos e privados no país. E agora, com o objetivo de preservar o patrimônio cultural dessas instituições, o governo federal, por meio de um decreto, regulamentou o chamado Estatuto de Museus, que determina para o setor uma série de normas e define a atuação do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, autarquia ligada ao Ministério da Cultura, que vai ser responsável pela fiscalização dos museus. Para a ministra da Cultura, Marta Suplicy, uma conquista.
A
lei existia, mas não tinha regulamentação. Agora é a consolidação do Instituto Brasileiro de Museus. Isso é um passo muito grande para o nosso país. Hoje é um dia muito feliz para todos os museólogos, especialmente, mas eu diria também para todos os brasileiros, que vai ajudar os nossos museus a funcionarem muito melhor.
Com o Estatuto, os museus deverão elaborar regimento interno e plano anual de atividades. A utilização de imagens e reproduções de bens culturais e documentos dos acervos por parte de terceiros deverá ter autorização da instituição. Outro ponto é o registro de museus, que passará a ser obrigatório tanto para instituições públicas quanto privadas. Com isso, os museus terão que passar informações sobre o acervo e as condições para o IBRAM, facilitando a construção e avaliação de políticas públicas. Há outras ações previstas, como a possibilidade de declarar bens ou coleções passíveis de musealização, como afirma o presidente do IBRAM, Ângelo Osvaldo.
Resguardamos, salvaguardamos o interesse público na preservação de coleções ou de bens de grande interesse, um bem que poderia ser um bem cultural, que poderia ser musealizável. Isso é um instrumento importante para o IBRAM na proteção do patrimônio museológico brasileiro, na defesa dos nossos museus e das coleções. E tudo isso protege, então, um patrimônio que é de todos.
O decreto também determina, entre outros itens, que os museus desenvolvam a acessibilidade em suas sedes, inclusive prevendo adaptações aos espaços físicos e o atendimento a todos os públicos. Mais informações na página do Instituto na internet, www.museus.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
Participe. E hoje na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre o Sistema Nacional de Juventude, criado junto com o Estatuto da Juventude, sancionado em agosto pela presidenta Dilma Rousseff, mas que ainda não foi regulamentado.
O secretário executivo do Comitê Interministerial de Juventude do Governo Federal, Murilo Amatineques, explica o objetivo desse sistema.
A nossa ideia é sim organizar as políticas e principalmente ter diretrizes comuns, marcos conceituais comuns, e discutir qual é a relação que os estados têm, que os municípios têm com as políticas da União em relação à juventude e, acima de tudo, pensar como é que elas vão funcionar de uma forma articulada, não só a política de juventude em si, mas a relação que as políticas de juventude têm hoje com as demais políticas setoriais do governo, né?
A consulta sobre o Sistema Nacional de Juventude está acessível no Observatório Participativo da Juventude, o Participatório. O endereço é participatório.juventude.gov.br.
O período para contribuições que terminava hoje foi prorrogado até o fim deste mês.
Voz do Brasil! A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra um esquema de uso de diplomas e documentos falsos em 14 estados brasileiros.
A suspeita é de que universidades bolivianas apresentaram documentos falsificados à Universidade Federal do Mato Grosso para obter revalidação de diplomas de medicina de profissionais do país vizinho para que pudessem atuar aqui no Brasil.
Ao todo, foram deferidos 41 mandados de busca e apreensão.
Os acusados vão ser intimados para prestarem esclarecimentos, podendo ser responsabilizados pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica.
O monitoramento por satélite da Floresta Amazônica recebeu reforço. Uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica vai destinar R$23 milhões para apoio ao programa Monitoramento da Cobertura Florestal na Amazônia Regional.
A ideia é contribuir para o desenvolvimento da capacidade de controle do desmatamento, das mudanças de uso da terra e do aproveitamento florestal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Profissionais do Mais Médicos fazem cerca de 320 mil consultas no primeiro mês de trabalho.
75% das pessoas traficadas aqui no Brasil são mulheres, crianças e adolescentes.
Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora neste domingo, quando começa mais uma edição do horário de verão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Voz do Brasil.